Doutor Oswaldo, que alegria tê-lo aqui. Bom dia, muita saúde para o senhor. E que bom que agora a gente também, nesse trabalho com o senhor e doutora Neiva, nesta parceria, todas as segundas-feiras de cada mês. Bom dia, doutor Oswaldo.
Bom dia, Vladimir. Bom dia a todos os ouvintes desta prestigiosa emissora. Nós queremos agradecer a toda a administração da Rádio Fátima, ao Vladimir Fabre e a toda a equipe, enfim, a toda a equipe de funcionários desta emissora, por nos proporcionar ao Grupo Amor Exigente Arco-Íris, aos seus voluntários, esta oportunidade de divulgar nosso programa Qualidade de Vida a toda a população de abrangência desta emissora. Nosso muito obrigado. Uma pequena história do amor exigente se faz
necessário.
Isso,
importante.
A partir de 1982, com um livro do autor David York e Ted Watching, To Love, nos Estados Unidos, deu margem a colocar em prática todos os princípios do amor exigente. No Brasil, desde 1984, o amor exigente entrou para a sociedade como um programa inovador para ajudar as famílias e as pessoas próximas que sofriam com os filhos, parentes, ou com a dependência a álcool e a outras drogas. Desde lá, o amor exigente no Brasil tem crescido, em outros países também, como proposta. E passou de um movimento para um programa consistente. Hoje, considerado um programa de excelência no setor em que atua. Nossa missão, então, é ser um programa de proteção social que apoia e facilita as mudanças comportamentais na família e na sociedade, visando principalmente uma qualidade de vida e a prevenção da dependência química. E nesses tempos de pandemia, a rádio é o melhor vínculo de comunicação com a população para transmitir esses pensamentos do amor exigente. A nossa visão, ser referência segura para as pessoas que buscam melhorar os relacionamentos familiares e sociais. Nossa marca, ser uma organização não governamental, sem fins lucrativos, mantida por voluntários, sem custos para as pessoas que nos procuram. Nosso trabalho é atuar como um grupo de apoio e orientação aos pais, jovens e educadores, para prevenir e solucionar problemas de dependência química e alcoolismo. Nosso público, todos os que querem trabalhar na prevenção, sejam crianças, jovens, dependentes, pais, mães, cônjuges, companheiros, idosos ou escolas, a fim de usarem esta metodologia que dá excelentes resultados para quem aplica. Atendemos mais de 120 mil pessoas por mês em todo o país, em reuniões, cursos e palestras, que atinge os três níveis de prevenção às drogas: prevenção universal, a seletiva e uma prevenção indicada, quando é orientada por pessoas para nos procurarem, para as pessoas que têm risco. Doutora Neiva, continue essa abordagem inicial.
Só me diga, quantos anos o senhor está no Amor Exigente, doutor Oswaldo?
23 anos.
Né? 23 anos. Que bela
já,
camisa.
Já foi reprovado.
Eu entrei pela dor.
Eu entrei pelo amor.
Pelo amor. E todo ano eu rodo. Porque tem que repetir.
Tem que
de novo.
Repetir.
Então eu sou um repetente, eu acho que eterno, enquanto viver.
Doutora Neiva, muito obrigado pela presença. E que a senhora falou com o Freidílio, o Alexandre. E que alegria tê-los aí. Então, a partir de agora, todas as segundas-feiras de cada mês. Satisfação, doutora Neiva. Saúde. Bom dia.
Bom dia. E bom dia aos ouvintes. E quero dizer, assim, que eu estou imensamente feliz por podermos comunicar amor exigente, levando às famílias um consolo a respeito, não de drogas, mas de droga de vida, que que é a droga de vida que vai terminar levando as pessoas a uma série de situações difíceis que pode daí conter os químicos, né? E nós temos no Amor Exigente aquele processo de que você tem dúvidas em como educar seus filhos nos dias de hoje? Você não está sozinho. Então o Amor Exigente vem compartilhar com os ouvintes, graças a essa disponibilidade da rádio e nos ceder esse espaço, para levar uma mensagem aos pais como uma prevenção para a droga de vida. Não estamos nem falando dos químicos, porque nós vamos falar para crianças pequenas, nós vamos falar para a droga de vida dos velhos, dos adultos e assim por diante. Nós temos assim um vasto recurso que o Amor Exigente nos dá para a gente conseguir falar sobre ele.
Inclusive, tem vários princípios, né? Só elenca para nós os princípios aí do Amor Exigente, por favor, doutora Ney, para o nosso ouvinte, o pai, a mãe em especial, interpretar, e o quanto é importante esse envolvimento, essa participação e o conhecimento do trabalho diferenciado na educação dos filhos através do Amor Exigente.
Nós podemos dizer que daí a nossa sociedade está passando por um momento de grande transformação, tá? E numa velocidade muito grande. E aí as pessoas começaram a se perder porque acharam que elas tinham modernizado. E eu vou dizer uma coisa horrível aqui. O ser humano não modernizou coisa nenhuma. Ele continua o mesmo indivíduo lá da época das cavernas, tá? Que se ele ficar sem tomar banho uma semana, sem usar papel higiênico, comendo como o cachorrinho dele come e dormindo como o cachorrinho dele dorme, eu tenho certeza que no final de uma semana o cachorrinho já não quer ele, porque ele vai estar mil vezes pior do que o cachorro. Então nós não evoluímos em nada, meu filho.
Por quê?
Nós aprendemos a pensar e criar coisas para encher o mundo de lixo, tá? Conhecemos o dinheiro e aí achamos que nós estávamos dominando tudo, mas nós continuamos precisando comer a beterraba e a cenoura, nós precisamos do indivíduo, aquele que suja as mãos na terra para nos dar o princípio básico de vida. Não existe, não dá para você imprimir impressora 3D ainda uma cenoura comestível. Nós precisamos da vaca para tirar o leite e tudo. Nós precisamos do princípio básico, igualzinho o homem das cavernas. Então, a nossa mudança não foi muito grande. Nós nos perdemos em comportamentos. E aí, então, o Amor Exigente chegou, nos trazendo princípios para que a gente pudesse funcionar na vida. Então, são princípios que vão nos orientar qual é a menor maneira de se viver. Então, daí nós temos princípios básicos e também temos princípios éticos. Falando em princípios básicos e éticos, nós temos um princípio por mês. Então a gente começa mês de janeiro e vai a dezembro. Cada mês a gente fala de um princípio. Quando a gente fala mês de janeiro, princípio número um, a gente vai falar sobre raízes. O que são raízes? São lá os conhecimentos e as vivências e a maneira como era a vida dos nossos antepassados, de onde nós viemos, as nossas raízes. Esse princípio nos identifica, né? Porque daí ele nos dá um conceito sobre quem somos nós, né? Então, aí nós somos lá, nós somos filho do fulano, neto do Beltrano, saído de Esmeralda, de São Sebastião dos Gregórios, com um histórico que você carrega contigo. E aí, quais são as coisas positivas que você vai trazer dessas suas raízes? O segundo princípio é: os pais também são gente. O Amor Exigente descobriu que o povo, nessa tal de modernidade, resolveu a descobrir que os pais eram as empregadas, os empregados, os filhos e os como é que a gente chama? Os mantenedores sem limites. Sem limites. Aí criou-se aquele processo de que o filho não pode nem chorar de frustração por nada. aí nós estamos criando umas pessoas imensamente frágeis, porque elas não conseguem lidar com nenhum tipo de frustração. Exemplo prático é agora, nós precisamos estar isolados e as pessoas não estão cumprindo o isolamento porque elas acham que elas têm direito a tudo. E aí, então, nós, o Amor Exigente nos fala sobre como é que os pais precisam ter esse processo.
Sua Majestade, o bebê.
Sua Majestade, Deus. O bebê, é.
Sua Majestade, o bebê, doutor Zaldo, tá certo?
É, e depois fica a Majestade do filho. Imagine, os pais perguntam para uma criança de 1 ano, o que é que você quer comer? O que uma criança de 1 ano come, Oswaldo?
E compram.
Chocolate. Salgadinho e outras coisas mais.
Ah, essa Páscoa aí, o que foram consultar por intoxicação por chocolate.
Sério, doutor?
Ah, até crianças de 6 meses deram chocolate.
Mas que loucura, não. 6 meses deram chocolate. E deu o doutor Oswaldo de chamado para atender a intoxicação de chocolate.
Ficam brabo ainda que não resolve na hora.
Então você entendeu a importância do Amor Exigente? Ele está trazendo princípios de vida para as pessoas se recordarem. Que a gente dá inicialmente para as crianças aquilo que o pediatra recomenda e comida básica. Arroz, feijão, batata, coisinhas, cenoura, beterraba.
Aí a mãe diz, mas ele gostou tanto do chocolate.
E daí o que, que o senhor diz para essa mãe?
Eu gosto tanto do salgadinho, do refrigerante, que eu compro sempre.
E daí o que, que o senhor diz para essa mãe, doutor?
Hein? Quem é que compra? É a senhora, né? Quem compra que é o culpado. Não é a criança. Criança, se eu der refrigerante com 30 dias, ela vai querer o refrigerante em vez do leite. Mas o que é ideal para a criança? Qual é a nossa responsabilidade? É? Então ela gostou tanto. Não existe isso aí. Pais têm que dar o necessário, aquilo que é bom, aquilo que é útil para o seu crescimento e desenvolvimento. E não porcaria. Quem compra que é o grande culpado.
Tá certo. Bom, 9h30, Neiva já vai. Não, tá certo, doutor Oswaldo. É isso aí. Quem compra que é o grande culpado. Porque quem compra sabe que o que está comprando está errado. Né, doutor Oswaldo?
Uma vez eu pedi a criança de 3 anos, mas ele trabalha onde para gostar tanto de salgadinho? Meu filho, 3 anos trabalhando. Mas claro, tem que comprar. Tem que comprar, mas ele que compra? Não, sou eu. Aí a mãe ficava vermelha. E agora atualmente eu vou mais direto ao assunto.
O problema da idade é que a gente vai ficando muito ousado, né? Tem horas que a gente tem vontade de bater a cabeça dos pais na parede.
É, mas aqui a gente está com o Amor Exigente para orientar, exatamente, né, doutor Oswaldo?
Nossa caminhada, falou em missão. Visa expandir de todas as formas possíveis, por isso que estamos aqui nesta emissora, prestigiosa emissora. As ações que o Amor Exigente apregoa, que nos ajudem de fato a sermos cada vez melhores na tentativa de deter esse avanço descontrolado do uso de álcool, drogas e suas complicações para a sociedade como um todo. Máximo empenho e competência é que devem ser exigidos na condução do nosso trabalho. Nossa meta, fortalecer, unificar e consolidar o Amor Exigente através de capacitação, que já fizemos vários cursos no município de Vacaria e região, capacitar pessoas para multiplicarem essas informações do Amor Exigente para sermos melhores cidadãos. Com fé, esperança e muita espiritualidade. O Amor Exigente trabalha muito a espiritualidade, crê em todas as religiões, mas sem espiritualidade não há solução. E hoje os pais estão deixando muito de lado a espiritualidade dos seus filhos, de ser gente, estão mais preocupados em ter
do que
objetos,
ser.
Ter brinquedos, ter sapatos de marca, ter marcas, né? Então eu digo para as famílias, para a mãe, pai, eu devo essa família sair cara. Aí eu olho para a mãe, a calça de brim toda rasgada. Quanto pagou para essa calça? 500. Quem tem 500 para comprar uma calça rasgada, tem dinheiro para comprar vacina.
É verdade. Tem sim.
Né? É a triste realidade.
9h33, eu vou ao espaço comercial agora, doutor Osvaldo, já volto com a Neiva do Amor Exigente, eles que estão começando a partir de agora, todas as segundas-feiras de cada mês, aqui das 9 às 10, apresentando, falando um pouco, orientando, ajudando a você também, especialmente na educação dos seus filhos, através do amor, do carinho, daquilo que é correto. E doutor Osvaldo vai falar já em seguida. Educar um filho também é muitas vezes dizer não, né, doutor Osvaldo? Doutor Osvaldo, essa questão todo mundo se preocupa e é uma necessidade, temos que sim que nos preocupar de nos qualificar profissionalmente, fazer curso, etc, etc. Mas eu não vejo assim o pessoal também tendo a preocupação, a dedicação de se aperfeiçoar, se qualificar em participar de cursos, como por exemplo, que é um fator extremamente positivo, Amor Exigente, para ser melhor, para principalmente saber como melhorar a educação dos seus filhos. Por que que o pessoal não tem tanto essa preocupação na tua visão, com toda essa experiência que o senhor tem de Amor Exigente, doutor Osvaldo? Só 23 anos.
Eu acho, sinceramente, que ter filhos é uma questão de decisão de um casal já bem estabelecido, vivendo bem, aí ambos decidem ter filhos. E ao decidirem ter filhos, a importância de saber como educá-los. Fizemos já curso de pais, para ser melhores pais, melhores mães. Isso é importante, saber como vai ser. Todo mundo diz, está na hora de ter filhos para um jovem casal. Mas não dizem que é a tarefa mais difícil que existe. E para exercer essa tarefa difícil que existe, tem que procurar orientação, informações de como vai se comportar essa criança nas fases de crescimento, quando é pequeno, quando cresce na idade pré-escolar, escolar e principalmente a adolescência. Os pais têm uma enorme influência nos seus filhos até 10 anos. Depois quem vão ter são os amigos. Mas quem vai escolher os amigos dos seus filhos não são os filhos, deve ser os pais. Então, essa importância e ter uma metodologia para como criá-los. E dentro da minha experiência profissional de 46 anos, eu fui começar a ser melhor pediatra, entender que eu errei também, que depois procurei acertar e que todo ano eu rodo, porque a vida é um constante aprendizado, ainda mais no meu caso que eu entrei pela dor. E aprendi a ser pediatra, a ser melhor cidadão, a ser melhor solidário com as pessoas que nos procuram, principalmente aquelas que procuram através da dor, do sofrimento de ter um filho doente. Hoje a maior parte dos filhos estão doentes emocionalmente, não é no físico. Existe uma pandemia emocional nas nossas crianças.
Por quê,
doutor? Falta de dedicação dos pais, de falta de uma metodologia. E a metodologia do Amor Exigente vem a preencher esse espaço. Procurem informações, acompanhem todo mês, na segunda-feira da mês, um princípio que vai ser começado no mês de maio. O princípio que vai ser a identificação da pessoa, saber se conhecer. Então, procurem ouvir, nesse tempo de pandemia que o nosso espaço está fechado, aqui na Rádio Fátima, na segunda-feira de cada mês, das 9 às 10 horas da manhã, um princípio que vai ser o norteador da sua ação naquele mês.
Doutora Neiva, só peço licença um minutinho que tenho mais um compromisso aqui, comercial, já volto com a senhora, doutor Oswaldo, é amor exigente aqui na tua Rádio Fad. Falta tempo, sei que falta tempo aí, mas vamos lá. 9h44. Doutor Oswaldo, tem aqui uma pergunta até bem rapidinho, até porque ele pediu aqui e a gente está aqui para atender ouvinte e ajudar. É 10 anos, tem um filho de 10 anos, doutor Oswaldo, está com dificuldade em fazer as aulas, briga, chora, não quer fazer, já tirei a TV, tirei o celular, mas ele continua teimoso e não quer fazer as aulas, participar das aulas online. O que dizer para esse pai, para essa mãe, doutor Oswaldo?
Só pode ter celular quem pode pagar a conta, né? Eu acho que essa criança, através desses anos todos, foi acostumada a receber bem mais do que a função dos pais. Eles fizeram muito além. Os melhores pais que existem são os pais amorosos e firmes. Eu acho que esse casal não foi firme com seus filhos. E os piores, os amorosos e permissivos.
Permissivos?
Que permitem tudo, que fazem tudo pela criança. Dão doce, dão refeição na hora incorreta, deixa ela fazer tudo, dorme na cama dos pais, aí vai afora, né? Eu acho que
tem que ser firme. Por isso que eu digo aqui, doutor Oswaldo, muitas vezes educar um filho é dizer não, tem que dizer muitas vezes não. O não também faz parte da educação.
E ser firme. A sua obrigação como pai é dar educação, segurança, amor bastante. Agora, dar o supérfluo do ter, como foi dito antes, estraga a criança não tem limites, ela quer saber os limites que ela pode. É função, naquele horário da escola, tem que ser firme, firme. Os ingleses estão pensando em voltar o tempo da palmada ainda, né? Estão pensando que, será que foi certo tirar? Hein, Neiva?
Ei, Neiva? Eu vou ficar quieta nessa parte da palmada, porque às vezes as pessoas não têm noção da sua força e se
os
torna
ingleses, por espancamento, isso que eu digo, os ingleses, né? Que é o primeiro mundo, né?
Tá, daí lá no primeiro mundo, o nosso, tapa deve ser mais leve.
O nosso encostou na criança, já tem direitos.
Não, mas eu tenho outra coisa a dizer aos pais. É muito difícil para os pais hoje largarem os seus telefones, as suas redes, para poderem ficar brincando com uma criança, de montar alguma coisa, de correr, de procurar algo, de brincar detetive, tem uma série de coisas. E aí nós queremos aquilo que a gente chama de lazer, então nós queremos ficar no nosso lazer atirado no sofá. Hoje os sofás são bons, muito bons, e aí as pessoas se atiram lá e ficam olhando o tal de telefone. Tá? E aí o que é que acontece? E as crianças, para eles poderem ficar olhando o telefone, eles entregam um tablet ou outro telefone, e essa criança fica lá distraída, tá, com essas coisas, que não é o amor, a presença. Porque você está sentado no mesmo lugar não quer dizer que você esteja presente com alguém. Você já vivenciou, já se sentou, já esteve com uma pessoa que ela estava sentada ao teu lado, mas ela estava ausente. Então, os pais estão sentados ao lado dos filhos, mas estão ausentes. Então, este é um grande problema. E os pais precisam perceber que o limite é uma forma de amar. As crianças que percebem o limite, elas notam que alguém se ocupa delas. E aí, estando ocupado com elas através do limite, elas vão perceber isso. Para os pais, muito difícil, porque as crianças são muito persistentes. Quando elas querem uma coisa, elas usam mil recursos de chantagem para ver se esses pais cedem. E lá no décimo, o pai diz, então tá, deu, faça.
E mudar esse conceito das crianças que, através do seu crescimento, às vezes desde a creche inicial, pré-escola, escola, a noção que ela tem de escola é outro local, que ela vai, volta, tem os companheiros, tem aquele período que tem que aprender, tem um período de intervalo, de brincar. E que, com essa pandemia, quiseram transformar o lar em escola. Na cabeça da criança, ela não entende esse processo de pandemia, doença, necessidade de ficar em casa, necessidade de transferir a escola para dentro de casa, com os mesmos, com o pai, com a mãe. Elas não entendem esse processo, não fazem a compreensão entro em pandemia emocional. Não é aqui o meu lugar de escola, não é aqui, aqui é comer, se divertir, ficar em casa com o pai e com a mãe. A mãe já tem uma atividade profissional, tem que ficar no lado, ela não está acostumada a esse tipo de postura. Então ela já está irritada, já está emocionalmente angustiada, tensa, transfere para a criança, aí o aprendizado é muito pouco.
É, e nós temos também esse processo de que a gente precisa saber que uma criança só vai conseguir perceber coisas mais transcendentes, entender algo mais abstrato a partir dos 12 anos. Então, até os 12 anos, ela precisa de algo muito concreto. E aí ela não tem o coleguinha ali do lado, então tem essas dificuldades que os pais estão passando agora, grave. Mas também nós não podemos jogar nosso filho lá dentro da escola e fazer com que ele corra o risco de pegar, porque por mais que você cuide, não sei, é o inimigo, é invisível, e você não sabe de que lado ele ataca.
Bom, Neiva e Oswaldo, infelizmente o tempo esgotou, terminou, foi a estreia, o primeiro programa, já está marcado o segundo, bota na sua agenda aí, seu doutor Oswaldo, por favor, dia 10 de maio. Dia 10 de maio, Neiva, nosso próximo programa do Amor Exigente. Nossa, daí sim, daí vamos, é, isso aí, vamos falar dos princípios, doutor Oswaldo e Neiva, detalhadamente, trazendo mais orientações e contribuição desse trabalho extraordinário que o Amor Exigente desenvolve em Vacaria e região, principalmente no auxílio, na formação, orientação e na ajuda dos pais de como educar os seus filhos, principalmente nos tempos atuais, em tempos de pandemia. 9:58, encerro aqui a primeira hora do Temática, já vem o Ronaldo, desejo a todos uma excelente segunda-feira, temperatura 17 graus, vamos nos cuidar, saúde, muita saúde, paz e bem, e viva a vida.